Ele é médico, cirurgião do aparelho digestivo, é diretor de comunicação da Anrigues. Abre um espaço na sua agenda para conversar conosco sobre esse tema. Doutor Juliano, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes de Caxias e região. É um prazer estar podendo falar com vocês nesse início de semana sobre um assunto tão importante, né? Que é esses desafios de se regrar a uma educação alimentar, né? E agora, nessa época do ano, essas promessas, essas metas acabam sendo redobradas justamente pelo período, né? Nós temos uma disposição do clima muito, muito adversária para que a gente venha cumprir essas metas. Então, quando chega esses períodos assim, as pessoas geralmente reforçam as expectativas de uma nova dieta, de uma nova meta de perda de peso. E o que acontece muitas vezes é que nem sempre dá certo. Né? E eu acho que é isso que a gente vai conseguir conversar um pouco na manhã de hoje com vocês.
Aliás, não podia ter dia melhor, né, doutora? A gente sabe que a segunda-feira é o dia internacional de começar uma dieta. Muita gente retoma, está voltando de férias ou não quer ganhar peso quando sair de férias. Talvez a gente fala muito na palavra emagrecimento, mas talvez a grande questão seja controle do peso corporal. É isso, doutor?
Perfeito. A questão se banalizou muito, essa palavra emagrecimento, se vendendo um biotipo específico para as pessoas. Mas cada pessoa tem o seu biotipo, tem a sua forma de se alimentar, tem a sua forma de fazer atividades físicas, que tem que ser respeitadas. Então não adianta a gente folhear uma revista e querer o corpo X. Dentro das nossas estruturas corporais, o que a gente pode ter de melhor? Eu sempre converso com meus pacientes que, muito além de perder peso, a gente tem que pensar em como perder peso, em ter saúde como primeiro lugar. E esse é o desafio maior. Né? A gente tem uma equipe multidisciplinar, nós lidamos com cirurgia bariátrica, então o espectro de pacientes acaba sendo maior e, obviamente, que a questão do peso acaba sendo diferente também.
Claro, doutora, a gente sabe que a população mundial está engordando, não é um problema do brasileiro ou do americano, né? A população mundial está engordando, são dados aí da Organização Mundial da Saúde que alertam para essa questão da obesidade global e isso tem muito a ver com o estilo de vida, da vida moderna. O que é preciso saber, então, para essa questão do controle do peso, doutor?
Olha, existe uma associação que ela tem que existir sempre quando existe a expectativa de perder peso, que é a reeducação alimentar e atividade física. A atividade física é necessária porque a perda de peso e a manutenção de perda de peso se dá muito pela queima calórica que a atividade física proporciona. Então, não tem como só fechar a barriga se a pessoa não fizer alguma atividade, e seja ela qualquer. O ideal é associar uma atividade aeróbica, caminhadas, andar de bicicleta, natação, hidroginástica, com atividades não aeróbicas, academia, né? A própria Pilates, RPG. O que eu sempre falo para os pacientes é o seguinte: vocês têm que se motivar a chegar em casa de um dia estressante de trabalho, botar uns tênis e ir lá fazer a sua atividade física. Se for uma atividade que seja um desprazer, ela vai ter dia e hora para acabar. Então tem que ser alguma coisa prazerosa, que a pessoa possa voltar para sua casa de fato muito satisfeita com a sua atividade e aí sim complementar a sua dieta, complementar a sua reeducação alimentar. Então, essa associação, atividade física e reeducação alimentar, elas são primordiais para quem quer mudar o estilo de vida e quem quer ter uma meta de peso alcançada.
Claro.
Obviamente que é importante, obviamente que é importante a gente ter uma orientação. Por quê? Muitas vezes o histórico dessas pessoas que iniciam a fazer essas atividades são pessoas sedentárias, são pessoas que têm um histórico de irregularidade de atividade física. E aí começam fazendo uma academia, às vezes, mais puxada, um treinamento mais exigente consigo, e acabam fazendo lesão, e aí não conseguem dar continuidade. Então, a orientação profissional é muito importante. Ir num lugar, num espaço que tem um educador físico, que possa orientar, que possa entender aquele biotipo daquele aluno, para possa planejar metas em comum. Isso é importante. Né? Do contrário, voltamos a chegar no final do ano fazendo novas promessas para emagrecer.
Claro. Doutor, o senhor falou a palavrinha mágica, que era isso que eu ia lhe perguntar, que é a questão do biotipo, né? Nem tudo funciona para qualquer biotipo. Então, a regra funciona para qualquer pessoa, né? Atividade física e boa alimentação. Mas tem alguns biotipos que realmente eles são bem mais resistentes, por exemplo, a qualquer tipo de carboidrato, já engorda ali no quadril, né? Na região da barriga. Por que a gente tem que atentar para a questão desse regramento, dessa disciplina, quando o assunto é biotipo?
A questão do porte físico, né? E cada um, com o passar do tempo, acaba moldando seu biotipo conforme o período que está passando. Obviamente, uma pessoa de 18 anos aos 60, ele vai ter estrutura óssea diferente, quantidade de água no seu organismo vai ser diferente. Então, não posso empregar a mesma atividade física para a mesma pessoa em momentos de vida diferente. Então, esse é respeito pelo biotipo que se tem. Existe um exame bem bacana, com certeza, em Caxias, que é a bioimpedância. A gente usa muito em pacientes pós-operatórios de bariátrica, a gente usa em todo o tratamento da bariátrica, porque ele nos dá a real noção, assim, como é que a pessoa está emagrecendo. A quantidade de massa magra, que é músculos, a quantidade de gordura corporal, a quantidade de água, a quantidade de ossos. E ali dentro daquela mensuração do biotipo da pessoa, a gente tem, olha, o ideal para a tua altura, para a tua idade, é que tu tenha X quilos. Antigamente se tinha um cálculo meio grosseiro, assim, a pessoa tem 1,60m, tem que ter 60 quilos. Mas uma pessoa com 60 quilos aos 20 anos é muito diferente de uma pessoa com 60 quilos aos 70 anos. Então, esse olhar individual para o estilo corporal, para toda a superfície corporal da pessoa, que deve se ter. Então, sempre quando a pessoa, olha, eu quero emagrecer, tenho como uma meta perder peso por questões de saúde, é importante quem está nos ouvindo entender o seguinte: obesidade, sobrepeso, é doença. Não é aquela coisa, eu estou gordinho e a nona está feliz porque eu estou gordinho. Não, é doença. O paciente obeso tem mais predisposição a ter diabetes, a ter infarto, a ter doenças cardiovasculares, a ter AVC. E é como eu sempre digo, se dá uma situação dessas e é única, é uma coisa. Mas tu imagina uma pessoa, um adulto jovem, né, 40, 50 anos, ter um infarto e ficar 40 anos acamado, com uma dependência extrema. Então, esse custo social na obesidade, que não é dito, esse custo social a gente vê diariamente. Tu falaste antes do início ali que a população mundial está gerando índice de obesidade. Hoje nós temos muito mais obesos no mundo do que pessoas passando fome. É vertiginoso o crescimento de pessoas com sobrepeso. A população do Brasil, sim, mais de 50% da população do Brasil tem sobrepeso. E quase 20% dessa população é obesa. Isso é custo. Isso custa para o Estado manter esse paciente, que é o paciente que está no posto retirando o remédio para diabetes, é o paciente que está no posto retirando o remédio para hipertensão, enquanto que a causa base disso tudo está na obesidade, que é banalizada. Né? Uhum. Criança gordinha, criança feliz, é criança saudável, que é um grave erro que, historicamente, a gente tem cometido.
Verdade. Doutor, para fechar a entrevista, eu queria que o senhor desse aqui algumas dicas práticas, pensando nessa questão de força de vontade, né, de administração do tempo para incluir essas atividades físicas e o regramento alimentar. Né? O que a gente deveria pensar em colocar de verdade no prato e, quem sabe, pensar em ter menos no prato?
Olha, existe um jargão popular que a gente tem que ter café da manhã de rei, né? Almoço de príncipe e janta de plebeu. Isso é uma verdade muito séria. Por quê? Porque nós temos, ao nós ingerirmos mais quantidade de calorias no início da manhã, né, ou no início das atividades, a gente tem o dia inteiro para poder queimá-las. Então, o ideal é que as pessoas não deixem para ser a refeição principal a janta. E muitas vezes, nas famílias, é a refeição que as pessoas se encontram, que é a oportunidade que todo mundo está em casa. E o que acontece? Geralmente se janta, dali a 2, 3 horas no máximo, está indo dormir. E o organismo, ele é muito sábio, ele faz o seguinte questionamento: e aí, faço a digestão ou faço dormir? Entende? Então, é importante que as pessoas tenham um regramento em relação a horários, não fiquem muito espaço de tempo em jejum. Obviamente, assim, no verão, tentar se regrar em relação aos carboidratos. Nós precisamos de carboidratos? Até precisamos, mas nós comemos muito mais do que nós precisamos. Então, ter o horário que vai ter o carboidrato, a quantidade necessária para o seu biotipo, abusar das fibras, frutas, verduras, né, legumes como um todo, e proteína. A proteína que lhe couber, a proteína que lhe apetecer, seja proteína, né, de carne branca, carne vermelha, como achar necessário, ou até mesmo proteína não animal. Tá? Então, isso aí é importante ter isso em mente. Esse regramento passa por mais vezes nós ingerirmos mais refeições durante o dia, menores quantidades, e associado a tudo isso, uma atividade física. Qual atividade física? Aqui lhe fizer com que, chegando do trabalho, a pessoa se sinta motivada e lá fazer.
Entendi.
A pessoa tem que sentir isso aí.
Claro.
Tá bom?
Mudanças práticas na vida para não perder o gancho, né, de controlar bem o peso, se for o caso, emagrecer, se for necessário, e ter uma vida saudável, que é o que importa, né, doutor?
Com certeza. A gente, por muito tempo, se falou, né, qualidade de vida, banalizando, como se todo mundo pudesse comprar qualidade de vida. Geralmente, falava em qualidade de vida em uma fotinha de um mar, um coqueiro, alguma coisa assim. Não, qualidade de vida a gente tem no dia a dia, em casa, com os hábitos da gente, com o convívio no trabalho. E eu penso, né, lidando com pacientes desse espectro, pacientes obesos, que eles sim, quando eles entram nessa linha de treinamento e regramento em relação à dieta, a qualidade que eles têm fazendo isso é que eles são pessoas mais produtivas, trabalham melhor, são pessoas mais engajadas com a rotina da casa, são pessoas que participam mais do dia a dia.
Tá,
qualidade de vida melhor não deve existir.
Entendi. Doutor, muito obrigada pela presença aqui, viu? Um forte abraço.
Muito obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade. Nós da ANRIG estamos sempre à disposição, sempre que for necessário. Uma boa semana a todos aí de Caxias. Torcendo por uma safra super produtiva para vocês. Tá
obrigada,
bom?
Obrigada. Tudo de bom. Tchau, tchau, doutor. Valeu.
Um abraço.
Tchau, outro. Tchau.